África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Saudações. A nossa voz feminina desta semana é Claudileia Lemes Dias, brasileira com alguma ascendência africana, autora do livro em italiano Histórias de Extracomunitária Folia, um livro publicado aqui em Roma em novembro de 2009 pelas edições Mangrovia. Um livro interessante que li com muito gosto e agradeço à Cláudia. E é um livro do qual já vamos falar daqui a pouco, depois de conhecermos um pouco melhor essas origens cruzadas da Cláudia. Cláudia, antes de mais, bem-vinda à rubrica África Vozes Femininas.
Obrigada pelo convite e bom dia para todos vocês.
Portanto, Cláudia é de origem africana, tem uma avó africana, mas é brasileira. Conta-nos um bocadinho. Sim. Quem é essa Claudileia Lemes Dias?
Na minha família nós temos africanos, índios, portugueses. E a minha avó materna, toda a minha família da parte materna, veniva da Angola. Minha avó é a única descendente que ficou da parte angolana. E o meu avô é morto com 109 anos. Infelizmente, a gente não sabe que sobrenome tinha ou não, porque quando os africanos chegavam no Brasil, pegavam o sobrenome dos proprietários terreiros, né? Então, infelizmente, essa raiz eu perdi. Mas o meu grande sonho é fazer um tour por todos os países que falam língua portuguesa, né? Então, eu sempre tento, nos meus escritos em italiano, colocar alguma coisa dessa minha raiz.
Até agora, nunca esteve em África?
Não, até agora não. Eu me casei com um italiano que ele vai sempre para a Etiópia, para a Eritreia, então tem a possibilidade de ir.
E no Brasil, eu li aqui no livro que a Cláudia é natural de Rio Brilhante, uma região que tem mais bovinos do que pessoas.
Sim.
Como é que se vive numa terra com mais bovinos do que pessoas?
Se vive mal. Porque não tem bibliotecas, não tem muita instrução. É uma cidade muito pequena, com um nível cultural bastante baixo. Então, não tem universidades, não tem bibliotecas, não tem um incentivo à cultura, né? Então, para mim, que gostava muito de ler, foi uma liberação.
Uma
ir embora, porque não era fácil, porque se casa muito cedo, com 16, 17 anos, já as pessoas se casam, têm filhos, e os meus sonhos eram outros, não? Eu pensava já em escrever naquela época. A grande vantagem de nascer em um lugar tão pequeno e ser de família humilde, porque a minha família de origem é muito humilde, é que nós não tínhamos bonecas, nós não tínhamos brinquedos, então jogávamos com aquilo, brincávamos com o que tínhamos, não? Inventávamos muito. Então isso estimulou muito a minha criatividade. Então eu amo a minha terra, gosto muito de lá, mas voltar a viver não, porque...
É difícil para quem tem que estar sempre a atualizar a sua cultura,
sim.
Não
é? Sim, e é difícil porque para ler um livro demora tipo 15, 20 dias para chegar, porque estamos mesmo perdidos entre tantas fazendas, não?
Oh, o samba, samba é canto de avenida, é chuva de primavera, samba é morte, samba é vida. Oh, o samba, samba é o meu choro dolente, olhar nossa vida de frente, samba é suor, samba é gente.
Portanto, Cláudia, espero que tenha gostado dessa música, que dizíamos intitula-se Poema do Semba, mas voltemos ao seu livro Histórias de Extracomunitária Folia, um livro que diverte e faz refletir ao mesmo tempo, um livro que nos conta histórias de imigrantes dos quatro continentes aqui em Roma, desde a África, a Ásia, a América Latina, passando também pelos ciganos. Enfim, ninguém fica de fora, poderíamos
não
dizer, nessa difícil interação entre os os italianos e os imigrados extracomunitários, que é o nome que eles dão aqui na Itália aos imigrantes pertencentes a países que não são da União Europeia. Portanto, histórias cómicas e dramáticas, chegando o imigrado quase, algumas vezes, poderíamos dizer, a cavar a cova com as suas próprias mãos, não é? Como é o caso daqueles que, para poderem ter trabalho, foram a fixar cartazes com escritas contra imigrantes.
Na verdade, essa é uma questão que realmente aconteceu, um fato que realmente aconteceu em Milão, que esses imigrantes norte-africanos que foram colar cartazes contra a imigração, sem saber o que dizia, porque eles eram recém-chegados na Itália, então faziam 2 semanas que eles estavam na Itália, esse partido, La Lega, que aqui é conhecido como um partido xenófobo, não? Contratou esses africanos para irem colar cartazes, não pagando uma pouquíssimo. E eles não sabendo o que se tratava. Então, eu tento, na tragicidade das coisas, encontrar uma veia irônica. Porque mesmo na tragédia, eu acho que é possível rir. Rir das próprias mazelas, não da própria situação. Eu costumo dizer que foi a ironia que me salvou muitas vezes. Porque quando eu escrevi esse livro, eu estava fazendo sim um doutorado, mas sem bolsa de estudo. E eu fazia a doméstica, não? E às vezes me perguntava, mas que sentido tem tudo isso, né? Ou seja, eu estudo tanto, mas eu não posso aplicar os meus estudos na minha vida cotidiana, não. Então, eu às vezes ria dessa minha situação e tentei transmitir isso nos contos que a gente encontra no livro. Inclusive, eu acho que o mais duro é Matusalém, porque Matusalém, no final, ele vem ralado como se fosse um queijo, uma coisa. Porque a humanidade chegou num nível de falta de respeito tão grande em relação à cultura africana que ninguém mais sabe quem é um africano. O africano é visto como uma coisa, não? E como uma coisa comestível, digamos assim, e com a tendência a desaparecer completamente, não? Sem raízes.
Pois, precisamente, Cláudia, um dos aspectos que toca neste livro, aliás, que se poderia definir um documentário de ficção, na medida em que apresenta histórias da vida real, mas enriquecidas com essa forte criatividade, esse forte imaginário, pelos quais a Cláudia demonstra ter muito, muito jeito, não é? E descreve os ambientes de maneira minuciosa, o caráter, o sentimento, a psicologia dos protagonistas, de maneira tudo muito eficaz.
A parte mais difícil é entrar na psicologia do personagem. Escrever um ambiente é fácil para um escritor, mas saber o que o personagem está pensando, o sentimento, comover é a coisa mais difícil para um escritor. E eu tento comover, ou seja, a minha escritura não é uma escritura pesada, porque eu não quero que o leitor se entedie com aquilo que está lendo. Eu quero que a mensagem chegue de uma forma muito clara e muito precisa, não?
Pois, e a Cláudia mistura também muitos estilos, não é? Desde do romance ao teatro, à poesia, e portanto tudo isto sai de maneira muito suave, como dizia, não é? Não quer uma escrita pesada e de facto é qualquer coisa, às vezes faz rir, faz refletir, enfim, a pessoa fica mesmo envolvida nessa leitura. E uma das perguntas que eu me pus, mas a Cláudia Leia escreve por prazer de escrever ou porque tem uma mensagem bem precisa a transmitir às pessoas?
Eu comecei a escrever sem nenhuma pretensão para dizer desabafar sobre a minha situação, não? Agora que eu publiquei um livro, que eu faço parte de uma editora, é que eu comecei a acreditar um pouco mais em mim mesma e pensei, de repente é possível viver da escritura. É difícil porque é um percurso muito, muito longo, muito delicado, cheio de competitividade, mas se a gente puder, como escritor imigrante, conjugar as duas coisas, escrever sobre aquilo que amamos e ganhar o pão dessa maneira, bem-venha. Somos felizes.
Pois. E a Cláudia dizia no início que não se sentia bem lá em Rio Brilhante porque sempre sonhou escrever.
Sim.
O que é que pensava na altura, escrever? De onde é que vinha esse impulso para a escrita?
Eu acho que eu fui forçada a escrever. Foi uma coisa que nasceu naturalmente, porque na minha família não tem ninguém que seja portado às artes. Mas a nenhum tipo de arte, nem a tocar um instrumento, nem a cantar. Então, eu acho que a falta de estímulos outros que não fossem os livros... É, os meus pais já tinham uma enciclopédia de livros, não? Que eu devorei todos, porque eu tenho 6 irmãos, então eu sou uma das menores. E os meus irmãos, para se liberarem de mim no momento de fazer a tarefa, me ensinaram logo a ler e escrever, e me davam sempre alguma coisa para escrever, e eu estava ali escrevendo, inventando histórias, não? Mas ninguém nunca acreditou que eu fosse chegar a publicar um livro, ainda mais em italiano, que é uma coisa que não tem nada a ver. É, então, hoje a gente ri muito, porque os meus irmãos, eles e as minhas irmãs diziam, você falava sozinha às vezes, não? Porque eu ia falar com eles e eles falavam, ah, vamos brincar para lá, não sei o quê. E eu começava a criar histórias, personagens, e isso se reflete muito na minha escritura de hoje, na minha criatividade. Então, um pouco eu agradeço a eles por não terem me dado reta, como se diz em italiano, e terem me deixado brincar, às vezes, sozinha, não? E na minha solidão eu criava os meus personagens, as minhas histórias. Enfim, são coisas que eu, nem eu mesma sei explicar. Da onde que vem a criatividade, da onde... Acho que é um dom.
Um dom natural, né?
Um dom natural.
África Vozes Femininas. E-mail porto@vatiradio.va.
Recordamos às nossas e aos nossos ouvintes que a conversa hoje é com Claudileia Lemes Dias, acerca do seu livro Contos de Extracomunitária Folia. E lançando um olhar de conjunto a este livro, Claudileia, notamos que, embora não haja da sua parte, parece-nos, nenhum juízo explícito de valor moral, em todas as histórias que conta, o imigrado extracomunitário, na sua pobreza material, no seu ser considerado o último da sociedade, deixa sempre uma nota de humanidade, para não dizermos uma lição. Aliás, diríamos mesmo que consegue fazer emergir a humanidade do outro, do italiano, neste caso concreto. É o caso, por exemplo, do conto Lívia e o Dragão, que envolve uma senhora italiana e um imigrante chinês, ou então de Muta Salem, o último africano. Há esta intenção, Claudileia, da sua parte? Acha que na vida é sempre assim? Os últimos dão lições de vida aos primeiros?
Sim, porque todos nós, dos mais humildes aos menos humildes, não entre vírgulas extracomunitário, porque extracomunitário é quem é o extracomunitário, é quem vem do país pobre. Porque o americano, o japonês, não faz parte da comunidade europeia, mas ninguém chama de extracomunitário.
Ou
é americano, japonês, ou é suíço, ou é norueguês. Então, extracomunitário é uma palavra que eles usam aqui na Itália só para quem vem de país pobre. Então, assim, do mais humilde ao menos entre os extracomunitários, todos eles são portadores de cultura. Não são só mão de obra barata. Todos eles são portadores de cultura. Então, é isso que eu tento muito dizer no livro e lembrar, dizer, olha, o menininho indiano que morre no início, ele era um portador de cultura, mas ele não conseguiu chegar aqui, ele morreu antes, como muitos desses que morrem no mar, não, tentando emigrar. Quantos desses morreram no mar portando um valor inestimável em termos de cultura? Não, se a gente vai pensar, provavelmente tinha uma criança ali, ou um homem, uma mulher, que era poeta, era um potencial escritor, era um potencial cantor. Como tem muitos que eu vi que estão limpando as casas, não, dos italianos e ensinavam música no país deles e que aqui na Itália não vem dada essa oportunidade, né? Então, o livro é também uma bandeira para combater os estereótipos. Então, se tem uma coisa que eu não suporto, são os estereótipos. O estereótipo do brasileiro, que é travesti, do africano pusher, do chinês, que é sempre, que está ali sempre para usar os outros, né? Para copiar as coisas. Então, eu tento dizer, não é bem assim. Na verdade, o jornalista, aqui na Itália, ele tem uma função que é um pouco diferente daquela que tem no Brasil, por exemplo. Aqui na Itália, a identidade é muito fragmentada. Então, assim, o napolitano e o milanese, eles entram sempre em atrito, não? Porque é o contrário daquilo que acontece no Brasil. No Brasil, o sul é rico e o norte é pobre. Na Itália, o norte é rico e o sul é mais pobre. Então, assim como acontece no Brasil, que o gaúcho não gosta do baiano, aqui na Itália acontece a mesma coisa. O milanês não gosta do napolitano, do siciliano, porque diz, ah, porque o sul se aproveita do norte que só trabalha, não? Então, nesse sentido, o extracomunitário é um fator de agregação. Porque no momento em que um extracomunitário comete um crime e os jornais noticiam, um romeno, um brasileiro, atropelou, matou, roubou, a Itália inteira se une para dizer, olha só, aquele era um estrangeiro, nós somos melhores, nós não fazemos assim, não? Porque aqui em Roma, sobretudo, quando acontece um incidente, uma coisa assim, eles sottolineam muito, não, no Tigi Regione, que aquele é um extracomunitário ou que aquele era um siciliano. Então, assim, às vezes o racismo, é horrível dizer isso, mas o racismo é um fator de agregação nacional. E o jornalista, ele tem uma função muito importante, que é aquela de desmistificar isso.
E a Cláudia faz emergir isso recordando determinadas coisas do passado, como esse brasileiro que é marcado na testa com ferro e fogo, Sim. como se fazia com os escravos,
Sim.
ou então a história do cigano, tem recordações do tempo do nazismo em que sofreu, não é?
Sim.
Isso é como fazer emergir aspectos da história que nunca foram enfrentadas
Sim.
diretamente e que agora vêm ao de cima de outra forma,
Sim.
feridas
Sim.
não curadas, digamos
Sim.
assim.
Sim, feridas não curadas, porque, digamos assim, sobretudo portar à juventude um modo diferente de analisar a história. Porque nem todos os jovens de hoje vão comprar um livro de história para saber o que foi o nazismo, para saber como é que era a escravidão no Brasil. Então, o fato de escrever isso na forma de conto pode transmitir uma mensagem, não é mais eficaz em termos de mensagem, não? Porque, digamos assim, eu tenho uma filha de 15 anos e eu vejo que a minha filha, se ela vai comprar um livro, ela vai comprar um livro que fala dos vampiros e dessas coisas. Então, foi muito pensado para a juventude esse livro.
E que reação é que está a haver? Porque já foi apresentado várias vezes.
Já foi apresentado, tem uma ótima aceitação.
A mensagem está a passar.
A mensagem está passando, tem muitos convites para outras apresentações. Já estou girando a Itália, já tenho um convite para tradução. Sempre em nível europeu, não, porque esse discurso no Brasil não seria muito entendido a questão do extracomunitário, então tem que ver muito em qual país seria mais adaptado. Né? Mas eu estou muito feliz pelo resultado e, sobretudo, pela resposta que eu tenho dos jovens, até de crianças de 11 anos que leram o livro, não? E que, enfim, a mensagem chegou para eles também, que vem sempre me perguntar, mas como é que você teve ideia de colocar que um africano foi ralado? Me perguntam sempre isso, não?
Ou então o dragão que entra pela janela dentro.
O dragão que entra pela janela, não? E eu fico, às vezes, sem resposta, porque a inspiração é inspiração. Às vezes a gente está dentro do ônibus, sentado ali, vem uma ideia, chega em casa e escreve.
E já mandou algum político até a reação também deste ponto de vista? E,
por enquanto, não. E eu espero que ninguém se ofenda.
Porque o livro é também uma sátira,
sim,
um bocado sibilina
à
situação política aqui,
sim,
não é?
É bem amargo. Eu direi que foi muito suavizado, porque a versão original era muito mais pesada. Então, eu pedia para o meu marido, dizia, lê e me diz se eu estou exagerando ou não. E ele falava, olha, está exagerando aqui, não. Aí eu reli e tentava suavizar um pouco as coisas. Mas eu acho que essa suavidade também permitiu que eu me avizinhasse das crianças, dos adolescentes, não? Porque entrando em um discurso político mais pesado, seria incompreensível para um público menor, não?
É Era esta parte da conversa com a Claudileia Lemes Dias, cujo livro Contos de Extraordinária Folia enfrenta também a questão da identidade e dos direitos humanos. Uma conversa, portanto, a continuar com esta brasileira angolana numa das próximas semanas. E a propósito de Angola, recordamos que nos dias 2 e 3 de março próximo vai ter lugar aqui em Roma um colóquio internacional sobre a Rainha Zingambande, heroica figura da resistência angolana. A organização é da Embaixada de Angola em Roma, em colaboração com o Dr. Simão Suindula, vice-presidente do Comitê Científico do Projeto Internacional Unesco, A Rota dos Escravos, e com as associações de trabalhadores e estudantes angolanos residentes na Itália. Será este o tema da nossa rubrica, no próximo domingo, a rubrica África, Vozes Femininas. Até lá, fique bem, mas por agora fique na companhia da canção Morena de Angola, interpretada pela brasileira Elba Ramalho. Será que esqueceu da galinha pro cobarde plantão?